O ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Ministro, seja bem-vindo, bom dia.
Muito bom dia, prazer falar com vocês, um abraço, saudações a todos que nos escutam.
Obrigada por atender a Rádio Gaúcha. E a gente procurou o senhor, ministro, o senhor, né, primeiro que esteve à frente da estratégia nacional, no comando do Ministério da Saúde, lá atrás, na epidemia ou na pandemia de H1N1, e agora, em especial por conta dessa ideologização da vacina, né? De imaginar que uma vacina da China é comunista e a vacina dos Estados Unidos é uma vacina de direita, gerou uma discussão enorme, em especial depois que houve um anúncio do Ministério da Saúde para a compra de 46 milhões de doses e o presidente voltou atrás dizendo que não ia comprar a vacina do Dória, dito assim e escrito assim nas redes sociais. Eu queria perguntar primeiro para o senhor, que foi gestor, né, do Ministério da Saúde, foi ministro, o que que o ministro tem que levar em consideração quando da compra de uma vacina? É se ela é de direita ou de esquerda?
Pois é, nós estamos assistindo, horrorizados, uma discussão completamente sem sentido, né? Mas o Brasil tem uma longa tradição de política de vacinação. Talvez o nosso Programa Nacional de Imunizações, o PNI, que foi criado em 1974, seja um exemplo, assim, de sucesso mundial. Nós somos muito respeitados por isso. E não apenas no sentido do Brasil ter conseguido reduzir e controlar várias doenças preveníveis por vacinação, mas também porque nós, de uma maneira muito inteligente, ao longo de vários governos, de várias ideologias, construímos uma capacidade de produzir as vacinas no Brasil. Então, hoje, quando uma mãe leva um filho para se vacinar, uma pessoa que precisa viajar, tem que tomar a vacina da febre amarela, se dirige a um posto de saúde, normalmente ela não sabe que essas vacinas, são produzidas aqui, através de acordos de transferência de tecnologia entre empresas europeias, principalmente americanas e outras, o que permitiu que o Brasil hoje, cerca de 95% das vacinas que a gente usa no nosso programa de vacinação são produzidos no Brasil. É por isso que nós temos essa oportunidade única no contexto mundial de estarmos testando duas das mais promissoras vacinas, a do Butantan, desenvolvida por uma empresa chinesa, e a da Fiocruz, desenvolvida por uma empresa inglesa em parceria com a Universidade de Oxford, né? Isso vai nos permitir, não só, num primeiro momento, importar o princípio ativo e envasar aqui no Brasil, mas, em seguida, nós vamos poder desenvolver todo o ciclo, porque esses acordos incluem a transferência de tecnologia. Então, essa ideologização, essa colocação de política, a vacina é chinesa, a vacina é russa, a vacina é americana, é de uma estupidez brutal. Por quê? Que a única questão sobre a qual um ministro responsável e sério deve se debruçar é segurança da população, o impacto sobre a saúde pública e como é que eu vou fazer para que essa vacina esteja disponível para o maior número de pessoas no tempo mais rápido possível. Nós sabemos que as duas vacinas ainda estão em fase de testes, provavelmente agora em novembro nós já vamos ter divulgação dos resultados preliminares sobre segurança, ou seja, as vacinas produzem efeitos colaterais importantes ou não? Elas são seguras? E segundo, elas protegem? E se protegem em que nível? Ela tem um alto grau de proteção para todas as faixas etárias ou ela tem graus de proteção diferenciados para crianças, adultos,
ministro,
idosos?
Alô? Ministro, pelo que a gente sabe, parece assim que a declaração do Bolsonaro ontem, quando ele diz que não vai fazer o povo brasileiro de cobaia, etc, etc, parece uma declaração, eu quero que o senhor me corrija se eu estiver errado, parece absurdo, porque pelo que a gente sabe, o Brasil só compraria essa vacina depois da aprovação da Anvisa. Quer dizer, ele faz, digamos assim, um pré-contrato, não sei se é esse o termo, e compra a vacina depois que o teste provar que a vacina, como o senhor está dizendo, funciona e não tem efeitos colaterais graves, não é isso?
Exatamente. Então é uma colocação do presidente que nos envergonha a todos, né? Eu iria mais longe, ofende os cientistas que hoje se debruçam lá no Butantan sobre a vacina, ofende os voluntários brasileiros que se prontificaram a participar do teste de segurança e eficácia, né? Ofende um país que é o país com quem nós temos o maior grau de relações econômicas, que é a China. É um disparate total, é de uma irresponsabilidade muito grave. Por quê? Porque é como se ele brincasse e jogasse no campo da política uma questão que é de fundamental importância para a segurança do país, para a saúde de todos os brasileiros. Então, eu diria que foi um comentário criminoso. É um comentário criminoso que deve ser repudiado por todos, por toda a sociedade brasileira. Eu espero que as autoridades, aí o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, recoloquem a questão no campo em que ela tem que ser colocada.
Mas não lhe parece, ministro, desculpe interromper, mas não lhe parece que é um blefe? Porque, na verdade, isso que ele está dizendo, claro, é o que já vai ser feito. O Brasil não vai comprar uma vacina, não vai tornar a população brasileira de cobaia. A vacina só vai ser adquirida depois que os testes forem aprovados. Isso não é apenas um blefe político do presidente?
Exatamente, porque veja, a vacina primeiro vai ter que ser registrada na Anvisa. A Anvisa é a autoridade sanitária que diz essa vacina pode ser utilizada em larga escala pela população brasileira. Enquanto essa vacina ou a vacina da Fiocruz não forem avalizadas e registradas pela Anvisa, elas não serão utilizadas. E quando a Anvisa disser, sim, está concedido o registro, ela será utilizada tranquilamente. Então, na verdade, é o que eu estava dizendo. Está se usando uma questão que é muito séria, muito grave, muito importante, que segue protocolos rígidos e é guiado pela ciência, numa questão de disputa político-partidária mesquinha, pequena, né? Um enfrentamento entre um governador e o presidente. Quer dizer, deixa-se de lado questões fundamentais de informação e educação. Eu diria mais, isso alimenta um movimento lamentável, profundamente deletério para a saúde pública, é o movimento antivacina, que se fortalece com esse discurso.
Então, e aí, nós estamos, ministro, entrando aí. Eu queria entrar também na responsabilidade do gestor público, né? Eu concordo com o Davi absolutamente quando ele diz que o presidente faz um blefe político, ele faz um aceno ao eleitor conservador, né? Já que ele não indicou o ministro terrivelmente evangélico, como ele tinha prometido, ele indicou o ministro, aliás, totalmente assim, alinhado ao centrão, né? Tá todo mundo feliz com aquela indicação do Cássio Nunes, mas não vamos entrar nessa seara, vamos voltar. Mas não parece, e é irresponsável que o chefe da nação, eu digo, além da pandemia do coronavírus, a gente tem que lidar com pandemia de desinformação e de um jogo sujo de ideologia, né? Eu acho que na essência ideológica de querer dizer que a vacina é comunista, que a vacina é da ditadura da China, não lhe parece que é irresponsabilidade de um gestor público?
Exato, mas nós temos que reconhecer ao presidente coerência. O comportamento dele desde o início da pandemia em março, até o presente momento, ele se caracteriza pela irresponsabilidade. Induz as pessoas a terem saído precocemente do isolamento, ironiza o uso de máscara, propagandeia falsos medicamentos, dizendo que funcionam, quando a gente sabe que não funciona. Então, eu diria que esse é mais um episódio lamentável de uma trajetória coerente de irresponsabilidade e crimes contra a saúde pública.
Tem algo bom que a gente pode destacar da gestão na saúde, que o senhor, já que é ex-ministro, nós estamos conversando, Potter, Davi, ouvintes, com o ex-ministro José Gomes Temporão, foi ministro da Saúde, tem larga experiência nesse tema. Tem algo positivo nessa história toda? O ministro Pazuello talvez tenha feito um gesto positivo no sentido de conversar com os governadores. O que o senhor destaca de positivo? Ou não tem?
Sim, sem dúvida. Nós temos aí um fato positivo, que é o seguinte: nós todos questionamos a militarização do Ministério da Saúde, nós achamos que é uma decisão equivocada. Eu acho que o Ministério hoje está sendo conduzido por pessoas que não têm nem experiência nem qualificação para tal. Mas veja, a força da saúde é tão importante que o próprio ministro Pazuello se curvou à lógica, às evidências, ao interesse público, à defesa da saúde, em uma reunião pública com governadores e secretários de saúde, ter sim admitido que a vacina do Butantan estaria, junto com a vacina da Fiocruz, num pool de vacinas a serem disponibilizadas à população brasileira. Esse recuo do ministro demonstra que a saúde pública, quando ela é vista com seriedade, com um enfoque do interesse público e baseado na boa ciência, funciona, e funcionou com ele. O presidente, de uma maneira completamente desvairada e irresponsável, e com um olhar nitidamente apenas politiqueiro, eu diria, porque isso não é política, não é? Isso é política mesquinha, menor, pequena, né? Atropela, inclusive, os boatos de que, bom, é mais um ministro a ser fritado pela fúria negacionista e irresponsável do presidente. Então, ali, nesse momento, onde o ministro compreendeu que, na verdade, é sua função coordenar a nível nacional a logística de oferta de vacina para o povo brasileiro, na verdade, nós tivemos um avanço.
Ministro, olha só, até eu falava sobre isso ontem aqui, porque esse assunto tomou, né, os noticiários, a gente está tentando trazer o máximo possível de informações, né, principalmente, né? O senhor lidou diretamente com o povo, os ministros da saúde no Brasil precisam fazer isso. É um anseio brasileiro, né? É uma angústia, é um sistema que, se funcionasse perfeitamente, seria o melhor do mundo. E tem as suas falhas, e todos os ministros que passaram por ali tentaram fazer algo para que fosse perfeito, e a gente nunca conseguiu. Mas até não é sobre isso que eu quero falar com o senhor. Uma coisa é toda essa bravata do presidente, e a outra coisa é o sentimento do povo sobre a vacina. O senhor, por ter experiência de lidar com o povo, quando eu falo com o povo, não são as massas pobres, afastadas, periferia, eu falo o povo inteiro. Povo inteiro. O que, que o senhor acha, o senhor que lidou com esse, com essa massa, que essa massa está pensando sobre a vacina? Ela está pensando igual o Bolsonaro, ela está olhando para o Bolsonaro e fala assim, cala a boca, a tua opinião não vale nada para mim, me dá a vacina logo aqui. O que, que essa massa pensa? Quando eu estou perguntando isso para o senhor, eu quero saber que... Porque é isso que interessa. É isso que interessa.
Esse teu comentário é muito importante. Veja, eu tenho certeza absoluta de que a imensa maioria da população brasileira está na expectativa otimista de que o Brasil faça parte do seleto grupo de países que vai poder, nos próximos meses, iniciar campanhas de vacinação de massa que terão uma grande adesão da população. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Eu acho que esse discurso do presidente é para sua bolha, é para um grupo de fanáticos de extrema-direita, é mais espuma para as redes sociais e para os robôs que disseminam falsas notícias e mentiras cotidianamente sobre a saúde e sobre a Covid-19.
Por que, que o senhor então, tem certeza que o povo está nessa fila já?
É simples, porque o Brasil é um dos países do mundo onde a adesão da população aos programas de vacinação é percentualmente muito superior a qualquer outro país. Nós tivemos nos últimos anos uma queda da cobertura vacinal, principalmente do sarampo. O sarampo, infelizmente, voltou. Mas existe uma série de fatores e fenômenos que devem ser considerados nisso. Mas eu não tenho a menor dúvida de que, ao ser anunciada que a vacina estará no próximo posto de saúde, protegendo a população contra essa doença que pode causar danos irreparáveis, né? Mais de 155 mil mortes até o momento, eu não tenho a menor dúvida que a população vai aderir em massa e vai ser um sucesso.
E agora, para isso, o governo
federal tem que assumir o seu papel de coordenação desse esforço nacional. Nós não podemos imaginar um cenário, veja só que coisa dramática, um cenário onde alguns estados vão usar a vacina paulista e outros estados vão usar a vacina carioca da Fundação Oswaldo Cruz. Isso, de qualquer ponto de vista, vai causar danos muito sérios, porque você tem que ter uma cobertura vacinal homogênea, você tem que ter uma estratégia nacional, você tem que usar de maneira inteligente a vacina, e para isso você tem que ter uma coordenação nacional. E essa coordenação nacional é do Programa Nacional de Imunizações, responsabilidade do Ministro da Saúde do Governo Federal.
Vai, Patrick.
Não, é que agora eu quero perguntar o lado político, Davi. Agora o senhor também esteve lá dentro, né? E a política, isso também, se esse movimento nesse jogo de xadrez para 2022 do Bolsonaro foi inteligente.
Eu acho que foi um tiro no pé. Porque nós vamos ter, eu vou dizer mais, a vacina do Butantan provavelmente vai estar em tese, vai obter o registro para utilização mais cedo do que a vacina da Fundação Oswaldo Cruz. Provavelmente, se tudo caminhar como está caminhando. Então, veja, como é que ele vai ficar no momento em que o Butantan anunciar que a vacina está pronta, registrada pela Anvisa e disponível para ser usada a nível nacional para toda a população brasileira? O que, que ele vai dizer? Vai se colocar contra? Na verdade, ele já ensaiou, ao defender que a vacinação não seja obrigatória, ele já está, digamos assim, jogando uma isca nesse pântano, não é? Ora, o interesse coletivo aqui se sobrepõe ao interesse individual. A vacinação deve ser buscada por todas as pessoas e todas as famílias, senão você não tem uma proteção coletiva. Então,
pois
isso é muito importante.
Eu queria abordar exatamente esse ponto, porque se a gente for ver a história da vacinação no Brasil, é uma história bonita, pode-se dizer, porque o Brasil dá um exemplo para o mundo inteiro, e vem, o Bolsonaro que defende tanto, vem desde o governo militar, né? Houve eu me lembro que teve um surto de meningite. Não me lembro qual foi o outro, acho que foi 70. De sarampo também. Como? Desculpa?
De meningite nos anos 70.
Isso, e foi meningite. Meningite tenho certeza, mas acho que foi de sarampo também. Alguma outra dessas doenças e tal. E a partir daí o governo começou uma estratégia federal de vacinação. Né? Inclusive. Um governador aqui do Rio Grande do Sul, Jair Soares, que era do PDS na época, né? Ele participou, inclusive, depois ele foi ministro da Previdência, participou da consecução, né, desse programa. Então, é algo federal mesmo, né? É algo que o Brasil inteiro conseguiu realizar como uma nação. Né, antes mesmo do Sistema Único de Saúde. E aí que eu queria chegar. Quando o país, de uma forma assim, ele se estadualiza nesse tipo de ação, ele perde força a vacinação, ela não consegue ter o efeito que teria se tivesse um tratamento federal?
Exatamente isso. Quer dizer, ela exige que haja uma coordenação federal. Ela exige que exista uma estratégia que envolva todos os estados, né? Exatamente isso. O PNI foi criado em 1974, como eu já disse, muito antes do SUS. O SUS é de 88, e é um dos programas de imunização mais importantes do mundo. Então, ele não pode ser colocado no varejo da paixão política, da mesquinhez da pequena política, o que poderia comprometer, inclusive, a sua credibilidade. As pessoas passam a ficar confusas. Ora, afinal de contas, a vacina é segura ou não é segura? O presidente diz que a população não vai ser cobaia, insinuando que haveria um risco no uso de uma determinada vacina ou outra. E nós sabemos que esse risco simplesmente não existe. Porque se a Anvisa der o registro, ela é segura, poderá ser usada por todos.
Ministro, para a gente encerrar, e agradecendo muito a sua gentileza de atender a Rádio Gaúcha, até quero dizer para a nossa equipe, estamos todos em casa, né, ministro? Alguém deve ter deixado o microfone aberto. A gente está ouvindo um barulho aí de faxina na casa, né? Que bom que alguém está falando.
Tem uma escuta, ministro. Tem
uma escuta aí. Mas a escuta pode ser na rádio mesmo, né? Se quiser.
Pode,
né?
Ser na rádio.
O cara pode ligar a rádio, dar audiência e tudo.
Estamos todos em casa, ministro, contribuindo para essa ideia, para essa direção, né, de frear a disseminação do vírus. E eu queria que, já que o senhor tem essa formação e foi ministro, o que o senhor daria também de dica para os nossos ouvintes? Porque a pandemia, infelizmente, ainda não acabou, né? O que o senhor recomendaria a quem está nos ouvindo?
Então, nós estamos assistindo um fenômeno muito curioso no Brasil, completamente fora de qualquer padrão. Você, em qualquer lugar do mundo, na Europa, você teve uma curva que ela sobe, tem um pico, um platô, e depois ela cai de maneira mais ou menos rápida. E aqui nós atingimos esse platô e estamos descendo muito lentamente. Há um mês atrás tínhamos 1.000 óbitos por dia, agora estamos oscilando entre 500 e 600 mortes por dia. Significa que o vírus continua circulando e a situação não está resolvida. Na verdade, as vacinas que estarão disponíveis, se tudo correr bem, estamos todos torcendo para isso, serão o primeiro instrumento poderoso, importante, para controlar essa doença. Até lá, muito importante que eu enfatizaria, não saia de casa sem usar máscara, em hipótese alguma, para qualquer atividade. Infelizmente, aqui no Rio, onde eu moro, eu já estou percebendo, quando eu saio de casa para caminhar, muita gente sem máscara.
Pô, gente, tão simples, né, ministro? Tão simples, tão simples, é só botar a máscara.
E tão eficaz, né? Todos usarem máscara, né? E a questão de você, ao ar livre, nós sabemos que o risco é menor, em ambiente fechado, então, seja no transporte público, seja ir ao supermercado, seja ir a uma farmácia, usar sempre máscara, manter as medidas de higiene e ficar muito atento. E eu concluiria dizendo, informe-se pelos canais oficiais e fidedignos. Fundação Oswaldo Cruz, o site oficial do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde, tudo em português, todo mundo tem computador, todo mundo tem um celular que conecta à internet, informe-se bem nessas páginas que passam informação correta, fidedigna, uma boa orientação para a prevenção.
Obrigada, ministro. Muito obrigada por essa
ministro,
aula.
Obrigado, ministro. José Gomes Temporão, né, ex-ministro da Saúde, e deixando bem claro alguns pontos aqui. Ou seja, essa como é que eu posso chamar? Essa gritaria toda aí sobre a vacina é muito mais para alimentar quem mais se esquenta com isso, né? Ou se alimenta com isso, do que a população em geral. A população quer logo tranquilidade, quer logo uma medicação para poder ter tranquilidade de seguir sua vida, de poder trabalhar, de reencontrar os amigos. Então, a vida real é essa. O resto é barulheira de rede social aí, que o presidente gosta de alimentar. E alimenta muito bem, diga-se passagem. Ele sabe muito bem fazer esse barulho. Ministro, obrigado pelo carinho com a gente, pelo tempo com a gente.
Foi um grande prazer. Um abraço a todos. Bom dia.
Valeu.